Sejam muito bem-vindos ao Crise Podcast. Eu sou o Bruno e dali, Vinícius Vina.
Meu ídolo. Aqui em casa a gente costuma dizer que ele é dono da minha irmã.
Que é isso, mano?
Que é isso?
Alô, mas... doutora Lorena.
É complicado, fale por você.
Rapaz.
É o correto.
Ele, aqui em casa, ele é conhecido como meu dono mesmo.
É o correto. Aqui em casa servimos a Vinícius Vina. Meu dono. Tá certo. É ele que tá mais chilicado que o Marinho. Juninho.
Ave, mas é o Marinho que, inclusive, é o novo João Marcos 2010. E o João Marcos 2010. Neymar 2010. E o João Marcos é o novo Charles. Charles é o novo João Marcos. É, queria dizer que... É a confusão ao vivo. Queria dizer que ser torcedor de São Paulo hoje é tipo uma montanha russa de emoções, né? Não queria muito estar na pele do São Paulo nesses últimos anos, não. É ganha de 4-3 e continua sendo eliminado. Ganha de 4-1 do Flamengo no Maracanã e ninguém entende mais nada. 3 jogos a menos e em quinto colocado. O resultadismo.
É o dinizismo, né? Famoso. Grande. Resultadismo. Ele que tá decepcionando mais que o São Paulo, tu roubou a minha fala, Salim.
É, o São Paulo, queria só dar uma adenda aí pro Vinil. São Paulo que perdeu hoje claramente porque tava de ressaca do título, goleou o Flamengo.
Exato.
Que foi o título mais importante do São Paulo aí nos últimos anos.
Claro, claro.
Com certeza.
É o ideal, né? É o ideal. E por fim, ele que tá mais prejudicado que o nordestino com vá, tô não?
Estou. Inclusive, mais uma semana se passa, mais uma semana sem frase. E a única coisa que eu digo é aquela: convina e Viseu traz o troféu pra eu. É isso, meus amigos.
Convina e Viseu, o cearense vem.
Cearense vem.
Com certeza.
Faltar no tempo.
É isso aí. O Brasileirão passou voando e, enfim, chegamos ao fim do primeiro turno do campeonato. Então a gente veio aqui para fazer um balanço sobre tudo o que aconteceu e o que ainda pode acontecer nesse segundo turno maravilhoso. Então, Cebolete, que o Cris tá começando.
Só aquecendo.
Primeiro turno desse campeonato que só uns 3 times jogaram, né? Porque o resto tá tudo com
jogador. É o primeiro turno mais confuso da história.
Pô, a gente devia ter feito a ligação aqui, tipo... O Flamengo que levou um chocolate. Chocolate também está presente nos pães do pão caseiro da mamãe.
Já tá feita a ligação. Já tá no ar. Já tá no feita ar, aí a ligação. O arroba pão caseiro da mamãe. Não, pão caseiro underline. Como é?
Tá bem demais, viu?
É isso aí.
Cara,
é um dos maiores pães.
Cara, o filho do pão caseiro da mamãe não sabe.
Arroba pão underline caseiro da mamãe, meu amigo. É a marca da mamãe.
É isso aí, mas foi isso aí que eles falaram. Pão entrega em toda Fortaleza e região metropolitana. Gostosíssimo. Com sabores aí variados. Inclusive na Caucaia. Tem Nutella, tem calabresa, tem frango. Se você quiser botar Nutella com frango, a gente arranja. Se você quiser que desenhe a cara de Vinícius Vina na frente... Quem mora onde?
Maracanaú, entrega. Em Maracanaú.
Entrega. Mais alguma pergunta?
E no Eusébio?
Entrega.
Entrega no Eusébio. E em Aquiraz?
Aí depende.
Oxi.
Aí depende.
Do Engenhoca pra cá, não entrega, não.
Aquiraz entrega. É mais perto
pra
que...
Pra lá, então, que chegou na Cabrito, já não entrega.
Você, turista, que está aí no Beach Park, não vai ter um casamento.
Não, no Porto das Dunas entrega.
No Porto das Dunas entrega.
Pronto. Eu é sei isso aí, peça seu pão caseiro da mamãe.
Em Fortaleza, o pão mais pedido é o de calabresa e Maracanaú.
É... Eu não sei. É aquele lá. É aquele mesmo. Não sei, talvez seja quem quiser pedir aí do Maracanãú, talvez o seu pão seja o primeiro pão do Maracanãú.
Olha aí.
Entrega de bicicleta, hein?
Inaugure
quentinho. Bota assim, ó. Entre a sela e o ciclista, chega quentinho.
Se o Maracanãú foi capaz de produzir Everton Cebolinha, qual pedido produzirá a cidade de Maracanãú no estado do Ceará? Então,
pão
começando aqui, a gente fala do Brasileirão até que enfim. Vamos começar falando o seguinte. O Saulo já meteu a brava ali e falou, olha, esse primeiro turno, que é o primeiro turno que terminou e três times terminaram, né? Que foi uma grande putaria de data, como já estava previsto para ser, a pandemia acabou atrapalhando tudo. E apenas pouquíssimos times tiveram, de fato, 19 jogos. Tem time até com 17 jogos, 16. No caso do Goiás, o próprio Fortaleza. O de São Paulo tem 16 jogos, então tem 3 devendo para terminar o primeiro turno. Não que vá ganhar e vai fazer alguma diferença, porque a gente sabe que é o São Paulo, vai ganhar um e perder os outros dois. Mas é uma loucura você terminar um turno com tantos jogos faltando. Isso aconteceu por causa de Sul-Americana, por causa de Libertadores. No caso do São Paulo, era até melhor não ter jogado a Sul-Americana, né?
Vai ficar melhor, né? É complicado isso aí. Por causa do São Paulo é melhor não jogar, né? Não entra.
Sim.
Fica só no papel.
Viver de história, né?
É um bom time no papel.
É toda a vida que for o jogo do São Paulo, aí pega o tricampeonato brasileiro, né, dos anos 2000, bota em campo e fica lá.
Sim, sim. Inclusive agora o Rogério Ceni que vai voltar pra lá em 21, pode levar do Fortaleza o Nacional, né? Pra jogar com o campeonato nacional de São Paulo, fazer ali um quadrado mágico.
Boa.
É, aquela taça da Série B é meio grande, assim, meio desengonçada, dá pra botar no gol e fazer um goleiro massa ali.
Isso, melhor que o Praz.
É verdade.
Que
isso, meu cara.
Que isso. Não, agora falando sério. Vamos começar o balanço aqui do que aconteceu nesse primeiro turno. Vamos começar pela parte de baixo da tabela, que, vamos dizer assim, tá preocupando a grande maioria dos times presentes aqui, porque é uma zona muito instável. Apesar do Goiás, o Curitiba e o Bragantino serem os times que desde o começo estão frequentando aquela zona, é uma zona que envolve também Atlético Goianiense, Botafogo e o Bahia, que fez um péssimo começo de campeonato, e alguns que estão mais em cima que já dão indícios de queda, como o próprio Sport Clube do Recife. Então vamos começar o seguinte, hoje o G4 é o Curitiba, o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense e o Goiás. O Atlético Mineiro não está, como esse podcast que vos fala acreditou que estaria, mas não é. Júnior, pra ti, quem desses continua aí?
Cara, o Atlético Paranaense vem mostrando uma grande estabilidade na ruindade, né, do jogo. Mas desses que estão aí, eu acredito que os dois últimos são os mais fortes a permanecerem. Os dois de cima podem ser que, devido à ruindade dos outros times, como Botafogo, como Vasco da Gama e como Corinthians, possam conseguir uma esperança para sair dessa zona aí.
Tu, Saulo?
Eu acho que o Atlético Paranaense vem decepcionando muito, mas é um time com peso maior, um time com um elenco um pouco melhor. Tem uma chance maior de sair dessa zona. E o Bragantino aí, por toda a meninada que tem aí também, eu acho que pode ser que consiga dar uma respirada. Agora, Coritiba e Goiás, eu acho mais complicado. Eu acho que Atlético Goianiense ainda vai cair. Então, eu acredito que um desses quatro, pelo menos, escapa daí.
Tô não.
Ah, eu acho que dos quatro, do Z4, né, Curitiba, Bragantino, Atlético, Goiás, o que mais surpreende é o Sport, que não tá aí.
Verdade.
De resto, assim,
concordo.
Atlético Paranaense, propositalmente, se desmontou do ano passado pra cá, buscando aí o que... Eles todo ano tentavam, ano passado, em 2018, quase conseguiram com o Diniz, mas escaparam. E ano passado, tudo veio para água abaixo, eles acabaram campeões da Copa do Brasil, mas esse ano eles caem com certeza. Vão colocar aí o plano em prática, o Petralha vai conseguir o seu objetivo de afundar de vez o Atlético Paranaense. E por falar em Petralha, o Vasco da Gama, cada... Oxi! A cada rodada que passa, se aproxima mais da 20ª colocação. Então, fé em Deus que o Vasco
cai. O Pinto está broxado.
O Tonão falou aí do Atlético Paranaense, e o Atlético Paranaense, ele que surfou muito na onda aí da direita, né? Com o Petralha, aí o Trump sendo eleito, o Bolsonaro foi eleito, o Atlético Paranaense campeão. Agora a gente vê a queda, né? O Trump
vai perder. É a onda esquerdista, né?
O Trump tá perdendo pro Biden, o Atlético Paranaense sendo rebaixado, o Bolsonaro vai perder em 22. Então você vê aí a tendência, né? Do Mundial aí.
Com certeza.
É a balança da política cagando a estratégia do Atlético Paranaense. Correto. Tá corretíssimo. Agora eu queria ressaltar uma coisa que o Tonão chamou a atenção. O Sport tá fora da zona. Não só tá fora da zona, como tá com 24 pontos na nona posição. Houve essa melhora por conta da entrada do Jair Ventura, que pra mim foi muito surpreendente, porque ele conseguiu organizar o time. E mais surpreendente que isso é o Thiago Neves fazendo alguma coisa, de fato fazendo alguma coisa. Mas, mesmo assim, pra mim o Sport ainda é um candidato pra frequentar a zona de baixo, apesar de que eu acho que não cai. E uma coisa, bom, pra nós quatro aqui nordestinos, o que é ótimo de ver, nenhum nordestino dentro da zona.
Sim, sim.
Apesar de que o Bahia tá querendo muito entrar ali,
muito,
né?
Muito, tá paquerando feroz.
Paquerando bastante grande.
Inclusive com a mesma quantidade de pontos que o Curitiba.
Que o Curitiba,
exatamente.
Tá tudo enrolado aí, né, na verdade.
A minha participação aqui na zona de rebaixamento, queria agradecer os times brasileiros que estão aí com crise, né? Porque só Goiás e Coritiba de verde estão na zona de rebaixamento. E na Série B, os quatro que estão subindo até o momento, sim, são verdes. Então aí o Cris agradece a esse mundo verde.
Esse mundo verde.
É, né? A propaganda, né?
Isso.
O Cris apareceu e a galera, não, a gente tem que popular a Série A cheia de verde pra caralho aí.
Exato.
Vai virar liberação da maconha fortíssima no Campeonato Brasileiro.
Fica aí o adendo que CSA e Sampaio Correia estão querendo estragar essa propaganda.
Não faça isso.
Não vai acontecer.
Mentira, faça sim. O Sampaio Correia é meio verde também.
É verdade.
Tem uns verdinhos ali, aqui e ali. Não, pra mim é o seguinte. O Goiás, apesar de ter 17 jogos, né, são dois a menos que deveria ter, ele não consegue, de fato, demonstrar um bom jogo contra ninguém, né? Só contra o Ceará mesmo, que conseguiu arrancar um empate aqui no Castelão. Mas, de resto, a gente vê o Goiás sofrendo em todos os jogos. E é um pouco surpreendente. Porque, por exemplo, eu acho que o Goiás tem um elenco melhor que o Curitiba, por exemplo. O goleiro do Goiás é excelente. O Tadeu é um goleiro, assim, excelente, assim, em termos médios de Campeonato Brasileiro, é um excelente goleiro, muito melhor do que times que estão na frente do Goiás aí. E mesmo assim não tá conseguindo segurar tudo que vem. Então, pra mim, o Goiás é um time que já tá fadado ao rebaixamento, precisa de um milagrinho aí pra conseguir sair. E de resto, tá tudo muito empatado. Desde o Atlético Goianiense lá, que pra mim não cai, tem 22, Botafogo 20, Bahia 19, Vasco 19, Curitiba 19, RB 19 e Atlético Paranaense 16. O Ceará, em 12º, tem 23. Eu acho que, apesar de estar 4 pontos de rebaixamento, as atuações e as pontuações que o Ceará tem conquistado não remetem a um Ceará que vai brigar tão lá embaixo. Então, talvez, já é um time que eu já boto fora dessa briga. Pra mim, cai o Goiás, cai o Curitiba. Sem clubismo, análise técnica. Cai Goiás, cai Curitiba pra manter a média de Verdão. E o Bragantino vai acabar saindo. Eu acho que o Bragantino, apesar de ter uma defesa bem inconsistente, o Claudinho faz gols muito salvadores. Então é um jogador que pode fazer a diferença pra tirar o Bragantino dessa zona aí. E o Atlético Paranaense, se conseguir se reformular, vai cair provavelmente agora na Copa do Brasil, no jogo que tá acontecendo agora entre Flamengo e Atlético Paranaense, que já vai ajudar a dar um foco maior no Campeonato Brasileiro. Vai ter um confronto dificílimo na Copa Libertadores, então provavelmente vai cair também, e aí o foco vai ficar só Brasileirão e possivelmente ele, sim, não cai.
Ô Bruni, o Claudinho que usa uma estratégia muito famosa do jogador brasileiro, que é o nome terminado no diminutivo, que significa que o cara vai, sim, jogar bem.
Sim.
O que, sim, já contraria, no caso, o Juninho, Juninho Piauiense.
Mas aí é Piauiense, né?
Exatamente.
Se mas fosse é só o Juninho...
Se fosse Juninho Piauinho,
isso,
ele jogava muito.
Era craque. Porque
seria um double.
Outro
double
caso win. É o Juninho do Fortaleza.
Não, eu gostaria de trazer aqui, meus caros, um dado verídico trazido aí, na verdade, pelos nossos consultores aí da Ebert & Herbert, que é o seguinte: desde Ronaldinho Gaúcho, não existem mais jogadores com nomes geográficos que façam sucesso. Então, recomendo aí a quem quiser adotar um nome desse, Tome cuidado. Evite essas
Pará
coisas.
Pará aí, né?
Verdade.
Piauiense. O Pará é um bosta, rapaz. Está provado o meu ponto.
Você tem que parar.
Só se salva aí, porque... Parando já, pedindo
não,
pra parar.
Não, você
parando.
Não.
Mas e o Fernando Sobral? Acho... Joga não. Muito e é geográfico.
É o que eu ia chegar nesse ponto aí. Toda regra tem uma exceção. Existe aí o Fernando Sobral. Mas, como sempre bom lembrar, um caso clássico do nome geográfico é o Juninho Quixadá, que não está na Série A. Então, vamos falar dela.
Ótima ligação.
Deixa eu fazer uma pergunta verdadeira aqui pra gente encerrar a parte de rebaixamento. Entre, tirando esses times que estão aqui, entre a 20ª e a 13ª posição, vocês conseguem ver alguém da 12ª pra cima que possa frequentar a zona de baixo? E por que esse alguém é o Corinthians? Vai, Júnior.
É, Corinthians... Cara, eu vejo mais o Sport, vou ser bem sincero, não sei por quê. É, acredito que o Corinthians arbitragem. Vai encontrar um estilo de jogo aos poucos. É, todo mundo claramente quer que o Corinthians caia, porque todo mundo odeia o Corinthians. Mas é, o Sport eu acho que vai estar mais inconsistente nas últimas rodadas. Ganhou agora, com certeza. Ganhou de quem foi mesmo que o Sport ganhou agora na última rodada? O gol do Thiago Neves?
Ganhou do glorioso Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense, exatamente. Inclusive o Crave esse resultado. É, mas ele vem inconsistente nos últimos 4 jogos, não representou um futebol muito legal. Então acho que o Sport é o que mais contado pra aparecer ali no Z4. Não necessariamente no Z4, mas brigando ali por baixo.
Pra ser sincero, eu concordo contigo, eu acho que o Sport em campo tem mais chances de cair do que o Corinthians. Até porque o Corinthians tem um bom time no papel, você viu o time do Corinthians jogando contra o Internacional, o Mancini já conseguiu mostrar uma certa melhora, a cartilha do rebaixamento já não tá mais sendo cumprida como vinha sendo, mas os problemas internos que o Corinthians tem são muito grandes, passa por uma fase, uma crise muito forte dentro da diretoria e da comissão do Corinthians, então pode ser que isso a longo prazo no campeonato possa vir a conturbar a vida do timão, então vamos ver o que vai acontecer. Uhum.
É.
Por outro lado, o Pumba também estava aí sendo um grande candidato aí ao rebaixamento, mas conseguiu se recuperar aí rapidamente. Trouxe Abel Ferreira, tem sido feito um bom trabalho lá no Palmeiras. E está encaminhando. Só isso mesmo. Piada com o Timão e Pumba.
Boa. Vai falar, Sal?
Não, é só dizer que essa questão do Corinthians aí, a cartilha do rebaixamento do time muito grande foi descumprida, né? Porque o Corinthians já deu uma embaladazinha, ele já subiu ali, já tá na 11ª colocação. O time que é muito grande assim pra cair, eu acho que tem que estar numa crise afundada, e o time lá embaixo, como o Cruzeiro, que ficou lá embaixo o campeonato todinho, né? Se deixar dar uma respirada, eles dão uma empolgada e elenco tem, né? Pra dar essa empolgada. Acho que eu concordo aí com o Sport mesmo sendo...
E arbitragem também, vamos falar agora do bloco que vai disputar as vagas pela Libertadores. Vamos aqui incluir do 12º colocado, começando no Ceará.
Sem clubismo nenhum.
E vamos englobar aqui até o Palmeiras, porque o Palmeiras é o primeiro time fora da Libertadores, então a gente vai ver quem é que ainda pode chegar pra brigar em cima. Desses 6 times, Ceará, Corinthians, Fortaleza, Sport, Grêmio e Palmeiras, quem é o mais forte pra poder ainda brigar lá em cima?
Palmeiras.
Palmeiras. Palmeiras tem o melhor elenco. O time tava jogando mal, eu não sei se estavam tentando demitir o Luxemburgo ou alguma coisa assim, mas depois que o Luxemburgo saiu, o Palmeiras ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro, 3-1 do Bragantino, 3-0 do Atlético Goianiense, 5-0 do Tigre. Então eu acho que o Palmeiras vem com tudo aí. Não sei se vai necessariamente ficar ali entre os 4 primeiros, mas garantir a vaga na Libertadores eu acho que garante.
Tudo vai depender do novo técnico, né?
Com certeza, com certeza. O Palmeiras vinha numa draga da desgraça, concluiu ali o jogo contra o Fortaleza, numa sequência de 4 derrotas seguidas. Mas pra ser sincero, eu acho que o Palmeiras ainda vai focar muito, como todo ano ele tem esse bonito dilema aí, para disputar a Copa Libertadores. Ele vai enfrentar o Delfim do Equador, é um confronto que tem dá total condições do Palmeiras avançar aí para as quartas de finais, então possivelmente o Palmeiras vai focar seus esforços na Libertadores e o Brasileirão vai ficar em segundo plano. É um time que para mim não chega em título, não chega para brigar para título, mas possivelmente vai brigar com aquelas primeiras vagas ali da Libertadores. E especialmente se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os quatro primeiros para poder descer as vagas para o Palmeiras brigar ali. Até porque depois dele é o Santos.
Pode ser até o próprio Palmeiras, né?
Também. Tem aí uma vida um pouquinho fácil contra o Bragantino nesse segundo jogo. Provavelmente vai avançar às quartas de finais e vamos ver o que ele vai aprontar depois disso.
Como eu tava dizendo, o Palmeiras vai depender muito do novo técnico, mas com o Cebola, né, que tá agora.
É o passa do Neymar, tá, o Gil Cebola.
É, o Gil Cebola. Ele tá botando o Palmeiras num patamar muito bom. E abaixo do Palmeiras, só acrescentando aqui muito a minha opinião, eu acho que o mais cotado também para Libertadores é o Fortaleza. Que tá com um time
Sim, verdade.
Bem consistente e joga para caralho.
É, acho que o Fortaleza tem, se manter essa média de atuações, tem tudo para ficar ali oitavo, nono lugar, pode conseguir isso aí. E aí vai depender um pouco da sorte do ter um brasileiro campeão da Libertadores ou da Sul-Americana para tentar ir para Libertadores. Mas é uma ótima... Um ótimo fim de campeonato pro Fortaleza, ou pro Ceará, ou pro Sport, que eu acho que não vai chegar, mas pra um dos times nordestinos terminar ali em oitavo ou nono, é um ótimo fim de campeonato.
Tu ia falar, ou não?
Sim, eu acho que o Sport. Não, eu acho que o Sport consegue chegar, ele tem força pra chegar ali entre os quatro, né? Entre os quatro últimos. Mas o Fortaleza, na verdade, tem. Não tem time, mas tem treinador. O elenco realmente é muito unido, os caras fazem tudo pelo Rogério. Eu acho que o Fortaleza tem capacidade de disputar ali pela oitava colocação. Chegando no oitavo, não sei o que, torcendo por um campeonato aí, sei lá, um dos quatro primeiros, ser o campeão da Copa do Nordeste. Do Nordeste, porra. Copa do Brasil.
Não, tem
Com
que ter
certeza
outra coisa.
Vai. Eu acho que é isso que há de acontecer.
Tem que ter outra coisa, porque se um dos seis ganhar a Copa do Brasil, ficam sete. E aí teria que ter um brasileiro ou campeão da Libertadores ou da Sul-Americana.
Da Sul-Americana.
Sim, verdade. Ah, mas
que é totalmente impossível.
Se bem...
Sim.
É totalmente impossível. A esperança de brasileiro na Sul-Americana é o Vasco. Não vai.
E o Bahia, né?
Outro time ruim. Mas na Libertadores é possível.
Eu vejo a equipe do Fortaleza muito com a campanha que o Bahia fez no ano passado. Fez um bom primeiro turno. O Bahia, se eu não me engano, chegou a pegar vagas de Libertadores no final do primeiro turno. Mas aí teve uma queda no segundo semestre do campeonato. Aqui, eu não vejo o Fortaleza dando indícios de queda no campeonato. Até porque ele tem 24 pontos, está em décimo com dois jogos a menos de turno. Ou seja, ele tem 17 jogos apenas. Só vejo o Fortaleza com potencial de crescer. E até porque não tem nenhuma outra competição que possa vir a atrapalhar. Não vai ter Copa do Brasil, não vai ter Sul-Americana, não vai ter nada além de tirar o foco.
Cearense.
Pra tirar o foco do... Cearense já ganhou, né? Que pra tirar o foco do Fortaleza do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo completamente o Fortaleza com chances de chegar mais em cima. E aí resta o torcedor tricolor torcer com a sorte de uma vaguinha subir ali, sobrar. De um Libertadores, de uma Sul-Americana é muito difícil, né? Mas de uma Copa do Brasil é completamente possível. Se for parar pra analisar, o Fortaleza é mais time do que alguns que estão na frente dele. O Fortaleza é mais time que o Sport, o Fortaleza é mais time que o Grêmio, e pra mim o Fortaleza é mais time que o Fluminense. Apesar de que perdeu, concordo que perdeu, mas pra mim é mais time. A longo prazo, eu acho o Fortaleza tem mais tempo, tem mais alcance do que o Fluminense. Mas vamos ver o que vai acontecer.
É, o Fluminense tá encaixadinho, né? Eu acho que nessas 6-7 primeiras colocações, eu acho difícil alguém penetrar. Só se o Fluminense cair muito mesmo. Mas eu acho que oitavo dá, e aí é torcer pra alguém ganhar a Libertadores, que é totalmente possível. O Inter, o Flamengo, até o próprio Palmeiras ganhar a Libertadores. E aí, se sobrar oitava vaga, eu acho que o Fortaleza hoje é melhor que Sport.
Ele aproveita.
Ganham, tranquilamente.
Uhum.
Com certeza,
Eu queria lembrar aqui que quem for ateu que nos ouça, vá tomar no olho do seu cu, porque a campanha do Fluminense desse ano prova a existência de alguma força divina, porque não é possível que esse time e seja o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Também outra coisa que é um pouco impossível é o Sport e o Fortaleza estarem na colocação. Mas até tem alguma explicação por conta do técnico. O Fluminense não. Não tem. Eu trago para vocês aí essa questão. Agora que eu tomei a posse de apresentador do programa, entrando já na discussão, quem são os prováveis campeões brasileiros?
Não, calma. O cara tomou a posse do programa. O Marcos Mignon aqui virou legendário, foda-se. Calma aí. Tem dois times que eu quero falar aqui antes da gente falar dos títulos, dos times possíveis a título. Primeiro do Cearazinho de Açúcar. Que, pra mim, a briga do Ceará hoje é exatamente onde o Ceará tá. É brigar pra tentar ficar na primeira página do campeonato. E se ficar, tá de ótimo tamanho. Nós, como torcedores, vamos achar ótimo. E tentar pegar alguma coisinha na Sul-Americana que pode ser que dê pra avançar alguma coisa, a depender dos confrontos que vão vir.
Acho que décimo ali, décimo lugar do Ceará tá supimpa.
Tá ótimo.
Sim. Uhum.
Se você for parar pra pensar, o Ceará com menos investimento que o Fortaleza, apesar de que eu, em questão de dívidas, é mais organizado, mas com menos investimento que o Fortaleza, com ainda depois de 3 anos conseguindo enfim um campeonato tranquilo, foram 2 anos de muito sofrimento pra não cair, fazer um campeonato tranquilo pro Ceará é uma gigante vitória. Sim, aí, ano que vem, pode pensar em pegar uma posiçãozinha mais acima, mas esse ano, garantir no meio, pegar uma Sul-Americana. É claro que o Ceará pode tentar pegar uma coisa de cima, claro. Mas procurar não forçar o elenco pra fazer isso e de repente ter uma queda brusca e perder essa vaga do Sul-Americano, brigar por um rebaixamento. Manter a média é o ideal pro Ceará.
Apesar disso, eu acho o Ceará um time mais pronto que o Fortaleza. Assim, o Fortaleza tá jogando melhor e tal. Mas assim, ano que vem tudo indica que o Rogério Ceni vai sair do Fortaleza e eu acho que o Fortaleza vai enfrentar muito mais problema porque ele aprendeu a jogar com esse estilo. O Ceará, desses 3 anos que estão calejados de Série A, troca técnico, inclusive, constantemente. E o time tá aí batalhando e tal. Eu acho que ano que vem, tudo indica que o campeonato vai ser mais fácil pro Ceará do que pro Fortaleza.
Mas todo ano tem essa conversa, meu caro amigo.
Quando o Rogério saiu do Fortaleza, eles ganharam uma partida em 8 no ano passado. Por isso que eles se lascaram no campeonato passado.
Tudo bem que o técnico era o Zé Ricardo, né?
Colorioso. Não,
inclusive, agora que você tocou no assunto do Zé Ricardo, se eu não me engano, ele tá sendo cotado, já foi contratado, ou está sendo contratado pro Atlético Goianiense.
Aí, um sério candidato a rebaixamento.
Foda. Ô, brincadeira aí, um beijo para o Zé Ricardo. Mas, para fechar essa zona aqui, Grêmio joga mal, mas vence... Principalmente em mata-mata. O Grêmio tá invicto faz 6 jogos já. São 4 vitórias e 2 empates. Contando o jogo pela Libertadores, o jogo pela Copa do Brasil. Joga mal e não perde. Mantém uma média e vai levando, né?
O Grêmio é aquele time que não encanta ninguém. Se tivesse 200 milhões de reais investido, poderiam cobrar do Renato. Mas não podem, como sempre, ele sempre diz. Fica ali jogando feio, termina o campeonato em quinto, sempre assim.
Olha, eu quero abrir uma pauta aqui rapidinho, um parênteses sobre essa questão do Renato. O Renato conquistou a Libertadores pelo Grêmio em 2017, foi um feito memorável. O Grêmio foi vice-campeão do mundo, jogando assim bem contra o Real Madrid. Realmente foi um feito para a equipe do Grêmio. Mas vamos ser sinceros aqui. É claro que o título foi uma grande coisa, enorme, maravilhoso. Mas o Renato não pode viver do mesmo título por toda a eternidade. Uhum. E tá na hora do Renato baixar essa bolinha e falar, olha, a gente tá fazendo um campeonato que a gente tá em 8º, mas são campeonatos medianos. Tá na hora do Grêmio, se é o Grêmio, o poderoso Grêmio, até o pé nós iremos, de botar o pau na mesa e fazer acontecer. Tá muito morno esse tipo do Grêmio, tá muito... Ah, mas eu ganhei a Libertadores, ah, vocês não podem cobrar de mim. Podemos sim, se não tá sendo pago pra ganhar o jogo. Tá fazendo o quê?
Isso é um movimento. Um movimento no futebol que alguns historiadores costumam chamar de resultadismo histórico. É, Renato que vive só do resultado do passado.
É. O Grêmio que até hoje sobrevive daquele campeonato de 94.
Roubado, exatamente.
Inclusive, é verdade.
O Ceará tá aí, hein?
pra desroubar o campeonato de 94.
Desroubar.
Alô! Como era o nome do lado, Godoy?
Reintegrar a posse, o que mais?
Se o Ceará ganhar a Copa do Brasil em cima do Grêmio, vai ser a reintegração de posse.
Total, mano.
Acabou, vamos pro final, vamos pro final. Vamos lá. Chegando aqui na parte de cima da tabela, nós vamos agora do sexto ao primeiro discutir quem tem chances reais de levar esse Brasileirão nas costas. Vamos lá. Santos em sexto com 30 pontos, São Paulo em quinto com 30. São os dois times que estão pegando nesse momento a pré-Libertadores. No G4, Fluminense de Odair Helma com 32 pontos em quarto, o Atlético Mineiro de Cachorro São Paulo com 32 em terceiro, e a dupla em cima, empatada com 35 pontos, Flamengo em segundo, Inter em primeiro. Vamos ser sinceros aqui, Fluminense tem um time arrumadinho? Tem. Como o Tonão já adiantou aí, é um milagre que esteja em quarto? Um pouco, mas tem seus méritos. São Paulo é um time desorganizado, ruim, e que por alguma cagada do destino, venceu bastante para estar em quinto.
Com três jogos.
O Santos é um time desanimado, com bons jogadores, mas desanimado, desestruturado. Cuca tem que mexer muito para fazer esse time subir da sexta posição. Alguém é capaz de tirar o título dos três primeiros?
Nem
não.
Deus.
Que
isso? Diniz.
Diniz?
Não, acho que não. Acho que não. O título tá entre esses três. A não ser que o São Paulo resolva jogar bola como jogou contra o Flamengo. Que eu não sei como com três jogos a menos tá em quinto. Mas a favoritismo é Inter, Flamengo e acho que Atlético Mineiro nem mais. Acho que talvez um cavalo paraguaio aí. Mas Inter e Flamengo são os mais cotados mesmo.
Eu acho que o elenco do Santos acho fraco. Muito fraco. Tem Marinho. E o Soteldo, que ainda fazem alguma coisa, mas o Alex Santos acho fraco. O do Fluminense, mais fraco ainda. Então esses dois aí eu acho que vão ficar em quinto, sexto mesmo. Na melhor das hipóteses. Se não saírem, que eu acho que o Palmeiras passa os dois. O São Paulo tem um elenco bom, a gente fica frescando e tal. Mas o time parece que se encaixou no brasileiro. Tá com 5 pontos a menos que o líder, com 3 jogos a menos. Eu acho que é um possível candidato aí pra título. A gente sabe que Atlético Mineiro e Inter são cavalos paraguaios. Tá todo mundo fazendo força pra perder os jogos, né? A última rodada todo mundo perdeu, ninguém quer ser líder mais. Então acho que o São Paulo aí pode surpreender.
Concordo opinião com forte. O relator.
Opinião eu, forte aí do rapaz. Ué, tu não.
Eu gostaria de fazer um adendo que é o seguinte. Ok, nem Deus tira o título dos três primeiros. Acontece que eu vejo o futuro da seguinte forma. Esse Fluminense, meus amigos, é aquela história, o que vem fácil, vai fácil. Nada, essa porra desse time despenca. Vai parar ali, lá embaixo, ali na oitava posição. Quem tem a oportunidade... E o Palmeiras chegou, o Abel Ferreira, que estava fazendo um trabalho muito bom no PAOC. Pegou dicas sobre o futebol brasileiro, nada menos que o maior vencedor do século pelo Bahia Esporte Clube, Guto Gordiola Ferreira, e portanto chega aí com tudo para disputar aí pelo menos as seis primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Então o que vai acontecer é o seguinte: o Fluminense cai, o São Paulo sobe, Atlético cai e Inter cai. O Flamengo vai ganhar esse título, certeza, não tem errado.
Opiniões fortes, hein? Opiniões fortes. Mas eu concordo no sentido do Palmeiras.
Porque... Peraí, é um pênalti pro Corinthians? A gente tem que ver esse pênalti. Puta que pariu. Perde.
Quem é o goleiro do América, hein?
É o Fagner. E o Ravignoli, eu acho.
Pega.
Gol.
Porra!
Do Coringa. Marcado no pai.
Roubado. Vamos terminar o cast pra gente assistir esse jogo.
Tonão, eu concordo em parte contigo, porque é o seguinte, quando tu fala do Abel Hernandes que chegou do PAOC, realmente um excelente trabalho. Não vamos esquecer que o PAOC eliminou o Benfica do Jorge Jesus com Cebolinha, etc. Excelente time.
Abel Ferreira, doutor.
Abel Ferreira, eu falei Abel Hernandes, é o jogador internacional, perdão, Abel Ferreira. Então, tinha um PAOC bem organizado, pode chegar no Palmeiras e fazer um excelente trabalho. E essa é a esperança dos palmeirenses. É, eu concordo contigo que é difícil de tirar esse título e que talvez o Palmeiras brigue lá em cima, mas eu sinceramente acho difícil que esse título fique com o Flamengo. Pra mim, o Flamengo vai brigar forte na Libertadores, vai brigar forte na Copa do Brasil, e essa questão de querer papar todos os títulos vai prejudicar o desempenho no Campeonato Brasileiro. Eu permaneço a minha opinião de relator que o Inter leva esse ano.
Eu queria só fazer um adendo rapidão. Que alguns torcedores falavam que o Palmeiras ia trazer Abel Braga, né, brincando. Trouxeram o Abel, né? Que já foi técnico do Braga, diga-se de passagem. Fica aí o plot twist.
E que eliminou o Benfica agora, esse ano.
Olha aí.
Não, eu acho que eu concordo que eu acho que o Flamengo vai ganhar. Concordo aí com o Tonão, não com o Bruno. É, eu acho que o Flamengo, o São Paulo também briga. Ah, e Atlético Mineiro, como eu já falei, eu acho que o Inter vai perder força, porque o Inter é muito galhardo dependente. Mas o Atlético Mineiro é aquele negócio, né? Nunca ganha nada. Então, eu acho que vai ficar entre... Eu acho que vai ficar pro Flamengo mesmo. O Flamengo vai ganhar, mas vai ser uma briga bonita pelo título. Eu queria só ressaltar, cara, aqui que no elenco do Flamengo, o Pedro tá fazendo gol a rodo, mas quando o Gabigol voltar, aí é Gabigol, porque é Gabigol. Que é título. E o Gabigol, 10 jogos sem fazer gol, mas é o Gabigol.
É, a cada 20 finalizações... Agora, Saulo, todo cast tu fala que o Inter é muito galhardo dependente... E é uma verdade que o Inter depende muito do Galhardo, até porque a maioria dos gols do Inter são feitos de pênalti. Mas uma verdade é que o Inter dependia do Paulo Guerreiro até alguns meses atrás, antes dele se quebrar. E todo mundo falava a mesma coisa, que era Guerreiro dependente, que só tem o Guerreiro no time, o Guerreiro tomava a bola, driblava todo mundo, fazia o gol. O Guerreiro se quebrou e um novo ídolo se construiu no Internacional. Não tô dizendo que se o Galhardo, de alguma forma, se quebrar, não jogar uma partida, quer dizer que vai surgir um outro milagreiro pra fazer milagre pro Inter. Mas eu não concordo que o Inter seja só o Galhardo. Tem um bom time, até porque a bola precisa chegar lá. O Galhardo tá jogando bem? Certamente. É o melhor jogador disparado? Certamente. Mas tem um ótimo elenco por trás e um técnico, que é o Kudê, que tá fazendo um excelente trabalho e pra mim é o mais consistente do Brasileirão. Então eu sigo aqui dizendo que o Inter leva
isso
aí.
Não, isso é verdade, o Kudê tá fazendo um puta trabalho. Mas a dependência do Guerreiro era totalmente diferente da dependência do Galhardo. O Galhardo hoje é o maior, é o artilheiro do campeonato disparado. E é o artilheiro, o líder em assistência também. O Guerreiro em nenhum momento foi tão desse jeito aí no Inter, eu acho que...
Ah, ele não jogou o campeonato, né?
Não, mas mesmo quando não tá jogando...
Ano passado.
Jogou ano passado, jogou esse ano o Gauchão, jogou a Libertadores, jogou o comecinho do campeonato, e não era esse absurdo todo. E quando o Inter joga sem um Galhardo, a diferença do, por exemplo, jogou contra o Goiás. Goiás, o Inter perdeu do Goiás, sem o Galhardo.
Só isso, do Fortaleza. Do
Goiás. Fortaleza, fora de casa.
Fortaleza normal, natural.
Natural, natural não é não, meu amigo. Natural, meu caro. Eu não vou nem dizer o que é, viu? Pra não ofender ninguém aqui. Mas... não é natural perder assim, não. Do jeito que eles estavam. Essa Galhardo dependência é crítica.
Mas inclusive o Galhardo foi expulso.
O time murcha.
Hã? É, sim. Vamos ver o próximo jogo do Inter. Quanto quem
o próximo
é?
Jogo do Inter, ele não vai jogando.
Pois é.
O Inter vai jogar a próxima partida, né? Que é a partida de reinício. Contra o Coxa Branca, né? Então, olha, vamos ver aí.
Agora.
Curitiba. Pode ser um advogado complicado. A gente lembra do jogo do Curitiba contra o Flamengo. Alguns jogos que o Curitiba conseguiu empates aí contra o time que estavam brigando em cima. Vamos ver como é que o Inter vai sair jogando em casa.
Eu tenho uma pergunta.
Curitiba faz jogo feio e segura atrás.
Pro relator.
Sou eu o relator?
Você é o relator, você é o nosso comandante aqui. Eu tô perguntando pro comandante. Comandante que não é Hamilton, é Bruno.
Vale.
É, e o Galo? Perspectivas aí pro segundo turno.
A perspectiva pra mim é que o Atlético Mineiro siga fazendo um campeonato bom, acima da média, mas pra mim ele ficou em terceiro ou em quarto, perdendo a posição pro Palmeiras. Mas a Libertadores ele vai pegar. Mas já mostrou bastante indício que não vai conseguir manter essa arrancada que teve no começo do Brasileirão. mas vai ficar ali em cima, porque tem um time organizado, tem um técnico exigente, apesar de não ter jogadores extraordinários, é um time que em conjunto funciona bem, não tem grandes dependências, então vai ficar ali em cima, vai pegar uma Libertadores, e aí para o ano, o Atlético Mineiro vai ter a oportunidade de se organizar, porque é um time estruturalmente, né, internamente bem desorganizado, para fazer um campeonato que de fato ele briga pelo título. Agora, eu sinceramente acho que essa gordura aí vai manter ele só em cima, sem brigar muito pelo título.
Dói!
Até porque em campo não joga essa tola.
Dói para o nosso podcast fazer essa análise aí, né? Porque o galera pra estar na zona de rebaixamento.
Que é isso?
O Galo, que é a única Jamais. Dependência do Galo, é de energético para alimentar o Sampaoli, porque o cara tem que estar elétrico 200%.
O Galo não tem dependência porque ele joga no estádio.
Que é independente.
Que é independente.
Independente.
Que muito bom.
Com esse gancho
é com essa piada, grande piada. É com essa piada que nós encerramos o Crise dessa semana, cara. Grande piada.
Obrigado.
Muito bom, Júnior. Muito obrigado a você que nos ouviu. Siga aí o Pão Caseiro da Mamãe. Siga a gente no Instagram, o Crise Underline Cast. A gente que tá todo bonito agora. Tem umas marcas novas, tem toda uma logo trabalhada.
Você que está nos ouvindo no Spotify já viu aí a nossa cara nova.
É, tá chique demais o Crise. Tamo no Twitter também, o arroba Crise Underline Cast tá no Twitter e no Instagram, fazendo zoada lá todo dia. Siga a gente lá. E estamos em todas as plataformas. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, faça o favor de nos seguir. Na Apple Podcast, se não é o favor de nos avaliar, porque aqui teve balinha e água, então tá 5 estrelas pra nós. E onde tiver pra avaliar, você avalia nós aí.
Estamos no Tinder, estamos no Tinder. Crise da Linecast, dá match lá na vida.
Eu não vou nem comentar, mas se quiser dar, tá valendo.
Criar um Tinder.
Um abraço, acabou o cast.
Um abraço. Duvina.